Boa noite aos colegas que fazem o curso Educação e Existência. Sejam todos bem-vindos. Fora da gravação, estávamos brincando, não é? Conversando de maneira afetuosa, amorosa, sobre peculiaridades dos nossos dias. A nossa aula de hoje, no entanto, terá pouco desses gracejos. Ela é uma aula que traz, inclusive, algumas das pontuações graves do momento que vivemos. Para isso, vamos trabalhar a obra de Joseph Brodsky. Na verdade, esse é um nome que ele traz para o Ocidente, este livro. O nome original dele era Joseph. Ele é russo, escritor russo. E ele foi expulso da Rússia quando ele tinha 32 anos. Ele nasceu em 1940. Em 72 ele é expulso da Rússia, depois de ter sido preso, uma acusação que ainda hoje causa espécie a muita gente. O pai dele, do jovem Joseph Brodsky, era fotógrafo da Marinha da antiga União Soviética. E a mãe dele era tradutora, era intérprete, escritora. Isso levou o garoto, não durante a época escolar. Durante a época escolar ele se envolvia em muitos problemas. Ele, inclusive, várias vezes os pais precisavam ir à escola por conta do garoto. Ele era muito rebelde, né, para os padrões da época dele. Bem, eles moravam em Leningrado, que depois passa a ser, readquire o nome de origem, que é São Petersburgo, ou Petersburgo, que é como muitos chamam agora, né? É a cidade mais ao ocidente na época da União Soviética e agora da Rússia, uma linda cidade. Ali perto do Mar Báltico, do Golfo, da Finlândia, uma das cidades muito lindas do mundo, toda aquela região é belíssima. E é de lá que é o Brodsky, o Joseph Brodsky. Como ele era de uma família judaica, e na Segunda Guerra, ele nasce praticamente na Segunda Guerra, havia uma perseguição muito grande, muito, muito grande, e eles eram extremamente pobres, passavam todo tipo de dificuldade, e ele, isso é algo que nos trabalhos dele nós encontramos facilmente. Bem, o que surge na alma deste jovem? Primeiro, uma profunda rebeldia, desconfiança para com a sociedade da época dele, o mundo dele. Isso ocorre, entre outras coisas, por toda a perseguição que ele via que eles passavam, por toda a miséria que eles viviam, impedimentos. E mais tarde ele decide, por vias as mais indiretas possíveis, ser médico. E aí isso não chega a se concretizar, né? Ele passa por muitas adversidades e, como muito cedo, com apenas 32 anos, ele é expulso, mandado embora, e ele chega ao Ocidente com o coração multifacetado. Vocês verão no livro que nós veremos agora como ele trabalha isso. Ele é muito raro, uma das obras dele, não ter isso dentro dele. Esse exílio, esse ter que sair da própria terra, ter que sair da própria casa. Para ele isso foi, ele nunca se livrou, ele morre muito cedo. O Joseph Brodsky, ele morre com 56 anos, ele vem a falecer. Cerca de 15 anos depois da expulsão dele, e por conta dos grandes escritores do Ocidente, como Alden e outros, ele recebe o Nobel de Literatura. Né? Isso foi. Ele, Ele era um homem com um pouco mais de 47 anos, ele tinha quando ele recebe o Nobel de Literatura. Isso foi agora, em 1987. Pois esta obra que veremos hoje tem como título Sobre o Exílio, um texto memorável e que fala muito dos nossos dias. Eu sei que há muitas polêmicas pelo mundo neste momento em torno do enfrentamento que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. E opiniões das mais diferentes fontes, das mais diferentes áreas, e de fato é um tema polêmico e que está gerando, provavelmente começa a gerar de novo o fenômeno das fortes polaridades dos nossos dias, né? Vocês recebem aí recados e e-mails, zaps, e vêm nas mídias sociais, isso já começa a acontecer de novo. E apenas na Ucrânia, nós temos neste momento, 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, quase 2 milhões de refugiados. Quase 2 milhões de pessoas que, mesmo dentro de suas casas, estão exiladas. Não tem luz, muitas delas não têm. Não tem água, muitas não têm. E lembrem, eles estão no inverno, é muito frio lá. Eles precisam para o aquecimento, para a sobrevivência. E o texto do Joseph Brodsky mostra isso. Bem, vamos então diretamente a este texto de 1988 do Brodsky. Esse texto foi proferido, foi compilado a partir de uma conferência realizada em Viena, em dezembro de 1988. Entre as muitas que ele fez pelo mundo. E nessa conferência, o que solicitaram ele é que falasse sobre a condição do exílio. Vamos primeiro contextualizar. Não estamos falando aqui do exílio voluntário e doloroso muitas vezes. Tivemos vários dos nossos pensadores aqui no Brasil que durante um tempo fizeram um exílio voluntário, saíram do país porque não concordavam com a maneira como as coisas estavam acontecendo aqui. Não é esse exílio sobre o qual nós trataremos. Esse exílio é o exílio coercitivo. É aquele em que a pessoa é expulsa da própria casa, do próprio país, da própria cidade. Ele é retirado o trabalho, a família, os amigos, tudo. E é dito, vá embora. E vai embora com a roupa que você tem no corpo. É só o que você vai levar. Ou o que você puder carregar. Que em determinadas situações é tão pouco que é exatamente isso. Mas esse não é o maior exílio, como fala o Joseph Brodsky. Ele vai nos mostrar outros elementos para quem precisa sair da forma como ele, aliás, saiu. Isso nos ajuda a aprofundar elementos na alma humana, a compreender fatores importantes da alma humana. Quando vemos uma guerra como essa que está acontecendo, por vezes muitos focam as questões materiais, ditas materiais, né, que a recessão econômica, o custo de uma guerra, explosões de prédios, pessoas que morrem, isso é uma parte. Talvez das partes essa seja a menor parte. Se nos guiarmos pela opinião de pessoas como Joseph Brodsky, esta é a menor parte. Bem, então, ele inicia dizendo, enquanto estamos aqui reunidos, neste belo salão iluminado, nesta noite fria de dezembro, para debater o problema do escritor no exílio, paremos por um minuto para pensar naqueles que muito naturalmente não conseguiram estar aqui conosco. Imaginemos, por exemplo, os trabalhadores convidados, turcos, vagueando pelas ruas da Alemanha Ocidental. Lembrem, é o texto de 1988. ainda que tenhamos muitas semelhanças para os nossos dias, algumas coisas se modificaram. Ele vai citar vários destes exilados da época dele. Então ele diz, imaginemos os mexicanos se arrastando pelas ravinas do sul da Califórnia, passando pela polícia da fronteira, entrando no território dos Estados Unidos. Ou imaginemos os paquistaneses desembarcando em algum ponto do Kuwait ou da Arábia Saudita, ansiosos por trabalhar em serviços braçais que os locais, com a riqueza do petróleo, não aceitam fazer. Imaginemos os etíopes andando a pé pelo deserto da Somália, ou é o contrário, para fugir da fome. Bom, essa lista dele não acaba. Ele vai longe, longe, cita muitos povos em vários lugares do planeta, mostrando que na época dele, considerem por favor, aquelas pessoas ali reunidas em Viena, num salão sofisticado, foram ouvir um dos maiores escritores da época, laureado com o Nobel de Literatura, para falar sobre o exílio dele. Quando elas chegam lá e olham para esse homem, o que ele faz? Ele tira o foco dele e coloca sobre os muitos pelo mundo que passam por situações como a que ele passou. Então, depois ele de citar vários, ele diz, nunca ninguém contou essas pessoas. E ninguém, inclusive as organizações de assistência da ONU, jamais contará. São milhões. Escapam à contagem e constituem o que é chamado, por falta de termo melhor, ou de maior grau de compaixão, de migração. Um eufemismo. Migração. Seja qual for o nome mais adequado para tais pessoas, sejam quais forem seus motivos, suas origens e destinações, os impactos sobre as sociedades que estão abandonando e sobre as sociedades a que se dirigem, uma coisa é absolutamente clara. Eles tornam muito difícil falar com honestidade sobre as dificuldades de um escritor no exílio. Bom, o caso dele, quando ele sai da União Soviética, naquela ocasião cuidaram de arruinar tudo o que pudesse estar relacionado a ele, a começar da reputação dele, né? Preso como vagabundo, como isso, como aquilo. E ele sai sem poder olhar para trás e dizer, bom, pelo menos tenho tal coisa. Pelo menos sobrou isso, não sobrou nada. Cuidaram para que não sobrasse, porque era importante que ele servisse de exemplo ideológico também. Aqui não se trata de defender Y, W, Delta de forma alguma, né? Não é, querer culpabilizar, então russos, soviéticos agem assim e os Estados Unidos não agem assim. Isso vocês sabem que é indefensável. Aqui no Ocidente nós também fazemos muitas vezes essas coisas e infelizmente, quer dizer, não é algo de um local, de uma localidade, é algo amplamente disseminado, tanto na direita quanto na esquerda. Estamos vendo um desses exemplos. Bem, só que o Joseph Brodsky vai nos mostrar que não se pode e não se consegue retirar aquilo que nos é a essência. E que é nisso que devemos investir e apostar os elementos educacionais da nossa vida. Eles podem nos tirar o emprego, podem nos tirar a honra, podem nos tirar o nome, podem nos tirar o trabalho, podem nos tirar a família, podem nos tirar quem amamos, podem tirar até a nossa própria vida, mas não poderão tirar a nossa essência, que é algo que vem com a humanidade. Mas para entender isso, ele vai colocar agora um pouco deste trabalho dele, que no caso é a literatura. Então ele diz que para ele, a literatura é a única forma de segurança moral de uma sociedade. É o antídoto permanente ao princípio do homem como lobo do homem. Que ela oferece a literatura o melhor argumento contra qualquer tipo de solução coletiva que opere feito um trator, quanto menos porque a diversidade humana é o que compõe a literatura, é a sua razão de ser. O Joseph Brodsky, depois de muito se revoltar contra a sociedade dele, pelas misérias que ele viu o povo dele passar, ali, aqueles guetos judaicos que eles viviam em Leningrado, e as expoliações todas, os impedimentos, tem um momento em que ele resolve adotar o que o pai dele fazia, a mãe dele fazia, que era educar-se. Então, como um autodidata, porque era impensável que pudesse ser de outra forma, ele não tinha recursos para isso, e tudo era impedido para eles, essa parte não foi apenas um massacre que houve pelo nazismo, lá também estava acontecendo isso. Então, ele começa a estudar. Como ele amava os poetas polacos, que era muito próximo dali, a cultura polaca era muito próxima a Leningrado, o que ele faz? Ele começa a aprender o polonês por conta própria para poder traduzir escritores, e que ele faz depois, e dedica obras a eles. Mas aí, tomando gosto pelo estudo, ele começa a aprender outras línguas. Ele aprende como autodidata o inglês, fluentemente. Ele aprende outros idiomas, e francês, ele aprende além do idioma que ele já falava, e começa a ler os grandes clássicos, estudar, aprender. E com isso ele começa a se tornar livre. E ele tem algumas partes aqui sobre liberdades muito interessantes sobre o que ele coloca. É um homem que aprende a amar profundamente a liberdade. Então ele diz que a literatura, no caso dele, para ele foi assim, foi o grande mestre da vida dele, foi a literatura. Só que ele diz que, como escritor exilado, ele olha para... Por exemplo, ele em outra parte do livro, ele diz assim, olhamos para aqueles refugiados turcos, né, que eram trabalhadores que os alemães convidavam para vir, na forma de imigrantes. Ele dizia, mas que imigrantes? Ele descrevia o que eles faziam, dizia, mas podemos considerar isso imigrante? Se você convida alguém para vir à sua casa, bom, ele é um convidado. Como é que você trata um convidado? Muitos, durante um bom tempo, que eram tidos como imigrantes, que estavam chegando a determinadas localidades, não eram tratados como tais. Viam fazer trabalho que ninguém mais queria fazer naquela sociedade, sob condições que ninguém mais queria naquela sociedade. Ainda permanece o nome de imigrantes? É o que ele questiona. Ou seria mais apropriado dizermos exilados, com outros nomes? Ele fala, os trabalhadores convidados, os refugiados de qualquer linhagem, realmente tiram os louros do escritor exilado, que é o caso dele, né? O escritor exilado. Quer eles gostem ou não, o lugar comum deste século são o desenraizamento e a inadequação. Vamos repetir? Então, para a segunda metade do século que terminou, vamos colocar dos anos 1950 até os anos 2000. Para ele, para esse pensador, o lugar comum daquele século foi, primeiro, desenraizar as pessoas. E depois a inadequação. Muitos começaram a se sentir fora do elemento ambiental. Não pensem que isso aconteceu apenas pelo fator geográfico. Isso aconteceu também com pessoas que permaneceram em suas terras, em seus lugares. Com a disseminação das informações, mídias e outras coisas mais, muitos se exilaram dentro de suas próprias terras, de suas próprias cidades, onde viveram a vida inteira. Passaram a se sentir inadequados e desenraizados de suas tradições, de suas culturas. Ele prossegue colocando, Trata-se de um homem fugindo do pior para o melhor, quando falamos em imigração. Isso ele diz que é o que se imagina. Quando alguém diz, bom, vou deixar a minha terra, o meu país, seja porque eu quero, seja porque estou sendo expulso daqui. Ele diz, o que se imagina que essa pessoa está, nesse caso, trocando algo que é ruim por algo melhor. No entanto, ele coloca, o que acontece é uma transferência de um lugar atrasado para uma sociedade industrialmente avançada, com a última palavra sobre a liberdade individual. Cabe acrescentar que para um escritor exilado, tomar esse caminho equivale em muitos aspectos a voltar para casa. Pensem no que ele acabou de nos dizer. Então, um escritor como Joseph Brodsky, que foi expulso do país dele, foi mandado embora. E então, para ele, isso significou voltar para casa? Como pode ser isso? Como alguém que é expulso de um lugar pode dizer, voltei para casa? Ainda mais que esse lugar é a tua terra, é onde tu nasceste, onde estão as tuas raízes. Por isso ele considera a literatura o ápice de toda essa liberdade, porque ele diz que um escritor, ele se torna, ele faz a casa dele onde ele pode escrever com liberdade. Se ele não pode fazer isso, não é o lugar dele. Então ele foi encontrar isso estranhamente muito longe da terra dele, muito longe da língua dele. Só que ao invés de ficar feliz com isso, ele se lamentou a vida inteira pela saudade, pelo amor. Ele coloca alguns elementos aqui imensos sobre isso, mostrando que a alma humana não se concilia facilmente mediante meia dúzia de coisas atendidas, que ela é muito mais complexa. Então ele diz, no caso do escritor, ele fala, porque significa aproximar-se da sede dos ideais que sempre lhe serviram de inspiração. Por isso que, ao ser expulso, o escritor tem a oportunidade de se encontrar com ele mesmo, em sua casa, finalmente, existencial. Bom, aí ele prossegue dizendo, mas se tivéssemos de atribuir um gênero à vida do escritor exilado, haveria de ser a tragicomédia. Devido à sua encarnação anterior, ele é capaz de apreciar as vantagens sociais e materiais da democracia com uma intensidade muito maior do que os que nasceram nela. Que foi o que aconteceu com ele, Ele ficava encantado com esse poder ir, vir, fazer, se expressar, muito mais do que aqueles que nasceram aqui e que sempre usufruíram disso. Ele fala, precisamente pela mesma razão, o escritor se vê totalmente incapaz de desempenhar qualquer papel significativo nesta nova sociedade. A democracia a qual ele chegou oferece a ele segurança física, mas torna-o socialmente insignificante. Sabe do que ele está falando? Na sua casa, vocês terminam a aula, os que estão aqui acompanhando o Instituto agora e vão para casa. Lá na sua casa, você faz um chá na sua caneca, que tem uma alcinha quebrada, mas é sua caneca. Você vai para a sua cama, acende o seu abajur, e os seus lençóis, o seu travesseiro tem o seu perfume, que você trouxe hoje de manhã da lavanderia. Tudo é seu. Tudo é familiar. Tudo é um reencontro ou um encontro com você mesmo. A paisagem que está na parede, quando você abre a brisa que entra pelo seu quarto, tudo isso é profundamente seu. E ele diz que ao perder isso, nós perdemos uma significância muito grande, que muitas vezes não está ligado a uma identidade, a um reconhecimento, mas é um princípio que nos habita e que faz de nós o que somos. Então, longe dali, talvez você tenha liberdade para escrever, para ser, e no caso dele foi festejado, ganhou prêmios, recebeu tudo que a sociedade dele não teve, e, no entanto, Ele diz isso, essa significância não houve. Ele prossegue dizendo, é a busca de significância que muitas vezes vai constituir o resto da vida, da carreira deste escritor. Para dizer o mínimo, muitas vezes é a consequência de uma carreira literária. No caso de um escritor exilado, é quase invariavelmente a causa do seu exílio. E aqui sentimos uma enorme tentação de acrescentar que a existência desse desejo no escritor é seu reflexo condicionado. A situação de um escritor exilado é de fato muito pior do que a de um trabalhador convidado ou um refugiado habitual. Vejam, ele começou dizendo o contrário disso. Agora, ele estava colocando quase como se ele fosse um privilegiado. Agora ele diz que não. Ele inverte e diz não. Na verdade, é muito pior do que ser esses imigrantes, entre aspas, imigrantes, né? Ou um exilado habitual. Porque ele diz que o escritor, e aqui ele chama as tintas para ele. Para entender o que vem agora, tem que entender um pouco da história dele. Quando ele quis ser médico, ele trabalhou em penitenciária, ele trabalhou com cadáveres, ele fez coisas que depois, mais tarde, quebrariam dentro dele o que nós temos essa vaidade social. Essa coisa de você... Quando ele recebeu esse prêmio Nobel, vocês encontram na internet o discurso dele, vocês notam que é um homem que parece que, em parte, nem está ali. Ao mesmo tempo que ele agradece, reconhece, fica satisfeito pelo prêmio que estão dando a ele, o reconhecimento, ele não tem mais aquilo que é a vaidade que faz com que alguns escritores que a gente sabe tem e que morre, chegou a morrer por isso. Ele já havia perdido isso. No entanto, ele diz que poucos são tão vaidosos, são tão famintos de reconhecimento quanto o escritor, que é o caso dele. Ele diz assim, nesse aspecto, a situação de um escritor é de fato muito pior que a de um trabalhador convidado ou um refugiado habitual. O desejo de um escritor de reconhecimento o deixa insatisfeito e indiferente à sua renda como docente, palestrante, editor de alguma pequena revista ou simplesmente colaborador, pois são essas, hoje em dia, as profissões mais comuns dos autores exilados. Mais alta do que o salário de um trabalhador braçal. Ele diz que o escritor é um pouco corrupto. Se algo de bom no exílio é o fato de ensinar a humildade a nós. Imaginem, se não. Você olha para as coisas todas que você achava ter, a segurança do seu lar, da sua bicicleta enferrujada lá no fundo da garagem, que você há horas devia ter mandado arrumar, está lá, dos seus livros na prateleira, tudo isso é a sua segurança. Isso é parte da sua soberba, isso é parte do muro que divide a sua casa com a calçada, a sua aposentadoria que todo final do mês está lá no banco. Isso é parte da nossa soberba, da nossa luxúria, do nosso modo de ser. A perda de tudo isso, segundo o Joseph Brodsky, é um imenso exercício de humildade. Pelo menos para ele foi. E ele diz, podemos ir ainda mais longe com isso e sugerir que o exílio é a lição suprema desta virtude, a humildade. E isso é especialmente precioso para um escritor, porque lhe dá a perspectiva mais ampla possível. E avanças em humanidade, como disse Keats. Perde-se na humanidade, na multidão. Na multidão? Aí ele começa a dizer que o escritor começa a entender por que, que ele é um naquela agulha, naquele palheiro de bilhões. Eu vou fazer uma parada para que os senhores possam colaborar com considerações, questões sobre isso que vimos até aqui. Agradeço então os comentários que os colegas fizeram, só faz enriquecer o nosso trabalho. E vamos agora para a segunda e última parte da nossa aula de hoje. Então, para ficar bem claro não estava em gravação. Primeiro que ele tenta mostrar para a sociedade que o acolheu a inutilidade e o peso que é esse verniz social. Ele que saiu de um lugar expulso, que não permitia que ele se expressasse, chega a uma sociedade e ele deu aula em várias universidades aqui no Ocidente. Ele começa a perceber que aqui, na verdade, o que nós chamamos de liberdade, que a livre expressão também possui vários elementos que pedem observação, que sobre uma aparente liberdade muitas coisas se passam. Ele começa a perceber isso. Então ele faz esse exercício profundo de um convite à liberdade de fato, que já não era algo ligado a elementos políticos ou sociais, mas algo mais profundo. Mas para isso vamos prosseguir o que ele está colocando aqui. Existe uma última dimensão metafísica muito clara, muito marcada, e ignorá-la ou evitá-la é enganar a si mesmo quanto ao significado do que lhe aconteceu. É se condenar a ficar perpetuamente na extremidade passiva das coisas, a se petrificar na posição de vítima que não compreende o que se passa. Ou seja, e ele aqui, ele criou muitos problemas aqui com outros escritores, inclusive, por achar que essa situação de se colocar como eu fui um perseguido de guerra, eu fui um perseguido político, eu fui alguém espoliado, etc. Ele acha que isso é a pessoa se diminuir, não diante dos homens ou da sociedade, mas com ela, para ela, privando a pessoa em si mesma de coisas que ela precisa para viver. Se lhe retiraram algo, agora ela reproduz esse discurso se retirando de si mesma de novo. É mais ou menos isso que ele coloca como a dimensão metafísica. Então ele prossegue dizendo, essa realidade consiste em uma luta e conspiração constante do escritor exilado em recuperar sua significância, seu papel instigador, sua autoridade. Sua principal consideração é naturalmente o povo da sua terra de origem, mas ele também quer dar as cartas no meio pernicioso de seus colegas de exílio. Fazendo-se de avestruz quanto ao aspecto metafísico de sua situação, ele se concentra no imediato e no concreto. Isso significa denegrir os colegas em dificuldades semelhantes, manter polêmicas virulentas com publicações rivais, dar inúmeras entrevistas para a BBC, etc., Voice America, e aí ele cita vários periódicos aqui, publicar cartas abertas, dar declarações à imprensa, ir a conferências, escolham, há muito e à vontade. A energia antes dedicada às filas de alimentos e à espera em salas emboloradas de pequena burocracia, agora se liberta e se expande sem freios, sem ninguém para refreá-lo. O ego se infla rapidamente e, por fim, cheio de CO2, o alça acima da realidade, principalmente se mora em Paris ou em lugares assim que já criaram precedentes. O voar de balão é sempre precipitado e, acima de tudo, imprevisível. É muito fácil se tornar joguete dos ventos, neste caso dos ventos políticos, que podem ser tudo, menos Zéfiros. Ele diz que o exilado facilmente, numa situação dessa em que é aclamado, que foi exatamente o caso dele, reconhecido como grande escritor, convidado para conferências, universidades, etc., ele diz que é muito fácil, com o ego inflado, começar a achar que é o dono da verdade, que pode espalhar e apontar dedos acusatórios para quem quer que seja, e ele diz que é uma pena, porque a pessoa acha que estará se realizando e está fazendo de novo o joguete político. só que dessa vez de um outro lado. Mesmo tendo agora a liberdade de viajar, diz o escritor Joseph Brodsky, mesmo tendo realmente viajado um pouco, ele continuará a escrever sobre o material familiar do seu passado, produzindo, por assim dizer, as continuações de suas obras anteriores. E consultado a esse respeito, o escritor que vive no exílio, o escritor exilado, muito provavelmente evocará Roma de Ovídio, Florença de Dante e, após uma breve pausa, a Dublin de James Joyce. É claro que um escritor sempre pensa em si em termos póstumos, e um escritor exilado ainda mais, movido não tanto pelo esquecimento artificial a que está sujeito por seu antigo estado. Ele diz que não é só isso, é pela maneira pública como isso é tratado. Ele diz que um escritor exilado, que é o caso dele, parece que a maneira de conversar e de falar sempre é olhando para o passado, sempre é fazendo ele fala desse elemento, termos póstumos, como ele coloca. Parece que é um impedimento, você diz, não, eu não quero mais tratar disso, eu quero tratar de novas coisas. Só que, para ele, esse escritor, onde vai? Vai numa universidade, vai numa conferência, vai numa entrevista, qual é o assunto? É o que houve, o exílio, o martírio que viveu, as injustiças. A própria sociedade se alimenta disso e vai fazer com que ele, até para poder viver, trate disso cada vez mais. Vejam bem como é que ele está tornando o problema do exílio. Chega um ponto em que você coloca isso numa balança e pensa, epa, não é? Será que esses que se auto-exilaram ou foram exilados, se pudessem de fato escolher, sabendo de tudo isso que o autor nos coloca, talvez não fizessem uma revisão de suas posições, se tivessem alternativa? Por vezes, sofrer na própria terra pode ser melhor do que estar bem numa terra distante. Não é uma regra, mas às vezes pode ser assim. E se a pessoa tiver conhecimento disso e possibilidade de escolha, não é? Ele diz que, apesar disso, o escritor deve ser prudente nesse tipo de autodistanciamento, pela simples razão de perceber que, com a explosão populacional, a literatura também assumiu as dimensões de um fenômeno demográfico. Em suma, ele resume tudo isso numa frase: hoje há escritores demais por leitor. Ele fala que quando ele era jovem, você conversava com alguém e dizia, eu tenho esses 3, 4 autores. Ele diz que hoje são 30, 40, a pessoa não sabe nem citar, tantos são os autores que ela tem, e isso que ele escreveu em 88, né? Imagina, algumas décadas depois, em 2022, os autores surgem a todo momento em frases soltas na internet. Nossa, de todo lado, de todo jeito. São milhares hoje os autores, né? E ele diz que, na opinião dele, o que um leitor está procurando é muito interessante como ele coloca isso, né? Porque ele quando vem para o Ocidente, ele começa a ver o mundo também como um leitor, como um escritor reconhecido, famoso que ele era, mas ele tem uma leitura muito diferenciada como leitor. E ele diz assim, em outras palavras, o que o leitor quer? O leitor quer ler sobre si mesmo. O leitor quer ler sobre si mesmo. Então, o que faz um leitor procurar histórias de aventuras, romances, ficções? Segundo o Joseph Brodsky, ele quer se encontrar lá nesses lugares. Na verdade, o que ele está fazendo é ele navegando por esses lugares, enquanto ele não sai de si mesmo. Ele quer saber de si mesmo. Bom, é uma opinião, não é? Assim ele pensava, assim era para ele. Ele diz, o interesse atual pela literatura dos exilados tem a ver, claro, com o surgimento das tiranias. ele atribuía muito a isso, que pelo mundo todo se multiplicavam essas tiranias e os escritores exilados eram uma fonte riquíssima para contar do que se passava lá dentro dessas tiranias. E, no entanto, ele diz que isso aprisiona o escritor exilado, porque faz com que ele fique preso ao passado. Se você vai em qualquer lugar, olha, vou dar um exemplo bem singelo e, de certa maneira, bronco. Vamos supor que você se divorciou. O que acontece se onde você vai, numa festa, num jantar de amigos, numa reunião, volta e meia o assunto é, você se divorciou, e o que aconteceu, etc. e tal. Como é que você vai se libertar disso? É do que ele está falando, que o escritor exilado, ele vai viver para sempre esse exílio. Não tem mais como sair do exílio. O exílio vai estar todo o tempo, onde ele for, vão apresentá-lo assim. Ó, este aqui é o escritor que foi expulso lá da União Soviética em 1972. Ele fala, o passado, agradável ou sombrio, sempre é um território seguro, quando menos porque já é conhecido. E a capacidade da espécie humana de reverter, de retroceder, principalmente em sonhos ou pensamentos, visto que neles geralmente estamos a salvo também, é extremamente forte em todos nós, qualquer que seja a realidade que estejamos enfrentando. Nessa parte, ele coloca que o escritor exilado, ao mesmo tempo que ele vai sofrer com isso, ele diz, mas também ele vai lá para o passado por conta do conforto. Então ele lembra, puxa, como era bom caminhar pelas ruas de Leningrado, como era bom ter meus amigos, como era bom chegar na cafeteria, como era bom conhecer o sapateiro pelo nome, o quitandeiro, como era bom saber que a minha professora ia me dar um livro e um livro na minha língua. Tudo isso ele conta que ao mesmo tempo que é muito desconfortável, que só lembram disso, também é o lugar de acolhimento dele. Toda hora ele fica voltando para lá. A questão toda, resume o Joseph Brodsky, a questão toda de nosso escritor exilado é que ele também, como Fausto de Goethe, se prende a seu belo, ou não tão belo, instante, não para contemplar, mas para postergar o subsequente. Não que queira voltar de novo a ser jovem, como no Fausto. Simplesmente ele não quer que o amanhã chegue, pois sabe que este amanhã pode modificar o que ele contempla. E quanto mais o amanhã pressiona, mais obstinado ele se torna. Ele coloca aqui em vários textos dele que o escritor no exílio, quando recebe notícias, mudou tal coisa, sente uma apreensão. No fundo, em algum lugar dele, ele quer que tudo fique como era na lembrança, que a quitanda esteja naquele mesmo lugar, que aquela vizinha, aquela florista esteja com a sua floricultura aberta naquele lugar. Ele tem esse saudosismo que ele sabe que não existe mais. Então, quando dizem, vamos fazer uma rodovia, vamos fazer tal coisa e tal, ele diz que sente uma apreensão muito grande. Porque fora e longe do lugar onde ele cresceu e se desenvolveu, tudo isso tem uma outra conotação do escritor no exílio. E aí ele fala que, entre os recursos que um escritor tem, ele diz, sem dúvida, é possível ajudar um pouco as coisas modificando o estilo narrativo, tornando-o mais vanguardista, temperando o material com generosas pitadas de erotismo, violência, linguagem chula, seguindo a moda dos colegas do livre mercado. Os colegas do livre mercado somos nós, que pode escrever sobre o que bem quiser, desde que venda, né? Que é uma liberdade que ele foi descobrir aqui, que não é bem uma liberdade. Então ele fala, mas as inovações e mudanças de estilo dependem muito da condição do idioma literário, de lá da terra de origem, com o qual se cortaram os laços. O exílio retarda a evolução estilística do escritor, torna-o mais conservador, considera a existência em seu país mais genuína que sua própria existência. A vida no exílio, no estrangeiro, num meio estranho, é essencialmente uma premonição de seu destino em livro, de ficar perdido na prateleira entre aqueles com quem você tem em comum apenas a primeira letra do sobrenome. Aqui ele entra naquela questão da vaidade, de novo, e eu vou passar várias páginas à frente para poder encaminhar um dos desfechos do nosso trabalho de hoje. No entanto, Joseph Brodsky nos diz que é um paradoxo, e não é um só, para aquele que vai para o exílio. Vejam, quando você... Eu vou fazer aqui uma construção por aproximação. Você estuda, aí um dia você diz para o seu pai, para sua mãe, que você está trabalhando, está ganhando o suficiente, que você os ama muito, mas você quer ter seu apartamento, você aluga seu apartamento. Então você diz para o seu pai que aquele carrinho velho que ele te emprestava não é mais necessário, você reforma o carrinho, devolve para ele com gratidão, compra seu próprio carrinho, seu automóvel, fica feliz da vida, que pode colocar computador de bordo e tudo mais, você está muito contente. Você começa a conhecer pessoas, a viajar, a conquistar uma autonomia e segurança com essa autonomia. O Joseph Brodsky nos diz que esse é um dos paradoxos, que aquele que vai para o exílio, ao mesmo tempo que tem tudo isso que ele escreveu, conquista esse outro lado. Então ele diz, o exílio nos conduz da noite para o dia. Aquele lugar que normalmente levaríamos uma vida inteira para alcançar. Então você sai daquela terra devastada, com problema, e quando você chega no novo mundo, seja qual for que lhe acolheu, você chega lá, você tem tudo de repente. Tudo que você tem, lá não tinha comida, agora você tem, lá não tinha liberdade, agora você tem, lá não tinha escolha, agora você tem uma série de escolhas. E ele diz que isso não é feito com mediação, não há uma preparação para isso. Então o exilado, ele se depara com isso quase como quem é jogado para isso. O que, se ele sonhava como uma solução, se torna também um problema imenso, por ele não ter fluência em nada, não conhecer nada. Alguns nem a língua do novo país conhecem. Então ele coloca qual é em tudo isso talvez o maior valor. Ele diz assim, talvez nosso maior valor e nossa maior função consistam em sermos encarnações involuntárias, encarnações quer dizer aquilo que você renasce em você. Então você é uma pessoa quando você está estudando, quando você casa, quando você tem seus filhos, quando você vai além das coisas. Somos encarnações involuntárias e da desalentadora ideia de que um homem libertado não é um homem livre. Vou repetir. Talvez nosso maior valor e nossa maior função consistam em sermos encarnações involuntárias da desalentadora ideia de que um homem libertado não é um homem livre. De que a libertação é apenas um meio de alcançar a liberdade. Vamos repetir isso. Então, ele se sentiu libertado, de certa maneira, por ser expulso. Não necessariamente assim, mas de certa maneira. Ok, mas libertado ele não se tornou um homem livre. Isso foi aos poucos que ele foi entendendo o que era ser um homem livre. E aí ele diz que a libertação que ele passou ao sair de lá, ser expulso, ele diz, é um meio de alcançar a liberdade. Que ele vai trabalhar, não é? Você agora é livre. Ele diz, não é assim, ninguém vai te dar a liberdade. Tu vai ter que trabalhar para entendê-la, para vivê-la em qualquer lugar. Isso mostra bem a extensão do dano que se pode causar à espécie e podemos nos sentir orgulhosos de desempenhar um tal papel. Se quisermos desempenhar um papel maior, o papel de um homem livre, então deveríamos ser capazes de aceitar, ou pelo menos imitar, a maneira como um homem livre fracassa. Um homem livre, quando fracassa, não culpa ninguém. Ou seja, o fim da culpabilidade, não é? Então, eu não sou infeliz porque minha esposa, meu marido me criticam, não me deixam ser quem eu sou. Eu não sou infeliz porque meu emprego não me deixa exercer todas as minhas criatividades. Eu não sou infeliz porque minha sociedade me oprime, ela é de direita, ela é de esquerda, ela é de centro. Não. Então ele diz que o homem livre, ele aprende que não há mais um culpado, nem mesmo ele é um culpado. Bem, nas outras páginas, quando vocês encontram na internet o discurso de Josef Brodsky, quando ele recebe o Nobel de Literatura na Suécia, na Academia Sueca, em 87. Eu vou ler só como ele começa o discurso dele. Associo o que vocês acabaram de ver na aula de hoje com como ele começa o discurso dele naquela ocasião. Olhem o que ele diz. Para alguém tão discreto, que sempre preferiu sua privacidade a qualquer papel de relevância social, indo inclusive bem longe nessa sua preferência, longe da sua pátria-mãe, para dizer o mínimo, visto que é melhor fracassar na democracia que ser um mártir ou a cereja do bolo em uma tirania, para alguém assim é muito desconfortável encontrar-se neste palco de forma tão súbita. Aquilo que vocês viram aqui, ele repete praticamente em todas as ocasiões por onde ele passou, por conta do que ele viveu. Ao final, quando alguém ganha um Nobel lá na Academia Sueca, e depois há um jantar, né, na sede do município de Estocolmo, e que conta com a presença de Sua Majestade. Lembrem que lá existe ainda a coroa, é do rei. Então ele no discurso que ele faz nesse jantar, que é notável, ele coloca de uma maneira delicada, mas notável, ele faz um ping-pong com recíproca de inversão e inversão todo o tempo. Olhem o que ele fala. Então ele diz assim: Sua Majestade, senhoras e senhores, eu nasci e cresci do outro lado do Mar Báltico. Aí ele está na Suécia, você passa o mar da Finlândia, o Golfo, do outro lado já é Leningrado, né? Então ele diz, eu nasci do outro lado do Mar Báltico, praticamente sobre suas páginas cinzas, murmurantes. Às vezes, nos dias mais claros, principalmente quando era outono, em alguma praia, um amigo apontava o dedo para noroeste e dizia, está vendo? Aquele pedaço de terra ali é a Suécia. Ele estava brincando, logicamente. O ângulo estava errado. E aí ele continua e ele diz assim, dependendo do vento, as nuvens que eu via da minha janela já haviam sido vistas por vocês aqui, ou vice-versa. Alegra-me pensar que tivemos coisas em comum antes de adentrarmos esta sala. Olhem, que coisa espetacular. Ele começa a desfazer as barreiras linguísticas, culturais, históricas, para aproximar. Chega uma hora que parece que o rei é um amigo de mesa que está ali, que vai jogar um baralho com ele, tomar um cálice de vinho e falar de confidências. No que diz respeito a esta sala, acho que ela estava vazia algumas horas e estará vazia novamente daqui a algumas horas. A nossa presença aqui, especialmente a minha, não é nada demais do ponto de vista dessas paredes. Em suma, do ponto de vista do espaço, a presença de qualquer um de nós aqui é secundária, a menos que se possua uma característica de paisagem permanente, como uma moreia, ou digamos como o topo do morro, ou mesmo assim a curva de um rio. É o surgimento de alguma coisa ou alguém de forma súbita no espaço, já acostumada com seus traços, que cria a sensação de ocasião. E aí ele agradece a eles todos, porque ele diz, foi graças ao prêmio que vocês me deram aqui, que agora eu faço parte dessa paisagem. Eu estou com vocês agora aqui e talvez fique para sempre, porque vocês me trouxeram, me homenagearam e me deram esse prêmio. E ele transforma o prêmio num ato de humanismo. Josef Brodsky sobre o exílio. Vou desligar o gravador, chegamos ao final da nossa aula de hoje, para que os senhores possam colocar comentários, considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui.